Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, para você aqui pela Rádio USP São Paulo, Ribeirão Preto. Não se esqueça, você também pode nos acompanhar pela internet em jornal.usp.br ou, se você preferir também, baixar nosso aplicativo de celular, que é gratuito, Jornal da USP. O Supremo Tribunal Federal impôs uma derrota bilionária à União em decisão sobre cálculo do PIS/COFINS, e o governo queria que a medida vigorasse só a partir da decisão. Mas aí o Supremo votou pela validade desde 2017, que é a data do julgamento inicial, que tirou o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. E esse valor supera os 250 bilhões de reais. Que consequências isso pode ter, por exemplo, para o consumidor lá na ponta? Eu converso com o professor doutor Fernando Facuri Scaff, do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP, mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, professor? Bom dia.
Tudo bem, Roxane. Bom dia. Como você está?
Tudo certinho. Vamos lá, professor. Eu gostaria que o senhor começasse a nos explicar, primeiro, se essa decisão já é definitiva e é essa soma mesmo, esse valor é desse montante?
Primeiro, se a decisão é definitiva, sim, é. Isso já passou. Decisão de mérito foi em 2017 e agora foi a decisão de algumas dúvidas levantadas pela União. Montante é incalculável. Não se sabe se é tudo isto. Há quem diga que é muito menos e que esse número é só um terrorismo feito pela União para ganhar a causa, entendeu? E deu certo mais ou menos. Deu certo mais ou menos, porque poderia ser uma derrota maior. Em linhas gerais, isto pode reverter, pode mudar? Não. O montante, ninguém sabe ao certo.
Professor, agora vamos continuar. Mais dúvidas, não é? Então, esse cálculo tem que ser feito para saber detalhadamente o tamanho desse impacto. Agora, o que, que significa, então, a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS? Vamos explicar para o nosso ouvinte. E se isso tem algum impacto lá na ponta, não é? Para o consumidor?
Sim e não. Primeiro, o que quer dizer retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS? Vamos dar um exemplo didático para ver se todo mundo entende. A discussão fica no valor sobre o qual os impostos federais têm que ser calculados. Então, digamos, você vai na padaria, você é o nosso ouvinte, vai na padaria e compra lá R$10 de pão. Embutido nesses R$10, dentro desse preço, tem R$1 que é ICMS, fazendo uma conta bem didática. R$1 de ICMS. A pergunta é, o padeiro que está vendendo o pão faz a conta dos tributos federais sobre 9 ou sobre 10? Ou seja, ele inclui esse 1 de ICMS que está no preço que você pagou, portanto 10, ou ele tira o ICMS para fazer incidir os tributos federais e, portanto, o valor é 9. Em resumo, é isso que estava sendo discutido. Se coloca um imposto sobre outro ou não. Então, o que diz o Supremo? O Supremo vai dizer, a conta é feita da seguinte maneira, tira-se o ICMS do preço da mercadoria e aí, então, incide o tributo federal. Portanto, mantido o exemplo, o PIS/COFINS iria incidir sobre 9 e não sobre 10. Ok? Então, isso que foi decidido em 2007. Em 2007. Se vocês quiserem saber quando é que começou essa discussão, pasmem. 1998, do século passado, os primeiros debates sobre isso. E a União foi perdendo. Em 2006, ela perdeu a primeira questão. E ela insistiu para dizer que tinha razão. É correto insistir, está certo. O ponto central é, ela não podia, a União não podia, e aqui não estou falando do atual presidente, estou falando do atual e do anterior, todos. Não podiam era não ter guardado dinheiro para pagar caso perdessem, como perderam. Então, Roxane, o que você pergunta é, são 250 bilhões? Eu não sei, ninguém fez a conta. Mas uma coisa é certa, a União estava avisada que ia perder desde 2006, quando perdeu a primeira destas causas. Então, nós temos alguma coisa como 14, 15 anos que a União poderia, não, deveria ter, vou usar uma expressão técnica, provisionado dinheiro para esse tipo de derrota. Não fez, entendido? Bom, vamos avançar um pouquinho. Então, Roxane, esse é o debate, é essa discussão que está em curso. Qual é a outra pergunta que você fez? Como é que isso atinge o nosso ouvinte? Aí eu vou te dizer, atinge mais ou menos. Porque para os preços em geral, não atinge. Ou seja, o sujeito que foi à padaria, esse que eu acabei de comentar aqui, esse não vai receber nada. Esqueça que ele não vai pagar mais barato. Não, isso não. Qual é a chance dele ver algum no bolso dele? Uma chance, naquilo que se diz, que se chama de preços administrados. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Energia elétrica. No caso da energia elétrica, as empresas que vendem energia não podem cobrar o preço que querem. A energia não é variável na base do eu cobro quanto eu quero. É uma energia que é vendida, uma mercadoria que é vendida na base do as empresas podem cobrar aquilo que o governo permite. Então, não é um preço livre, se chama tecnicamente de preço administrado. Nestes preços administrados, tem a questão igualzinha, ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, igualzinha. Só que a agência reguladora, e especificamente a ANEEL, fez uma consulta extremamente interessante e ela está tentando dividir este ressarcimento, ou seja, essa devolução de imposto, uma parte para as empresas e uma parte para o público. Se ela conseguir desenhar como diz que está querendo, tem um edital, quem tiver uma proposta, alguma coisa assim, uma parte volta ao público por redução da tarifa. Então, o que seria alto fica um pouco menos alto, porque vão encolher um pedaço do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS que vai ser restituído ao contribuinte por redução do preço da energia elétrica a partir do dia X. Em algumas específicas situações de preços administrados, isso está sendo discutido. Melhor exemplo, ANEEL, e é um exemplo interessante, sim, porque impacta todos e todos pagaram. É, não sei se vai funcionar, mas eles estão trabalhando com esse desenho. Eu achei instigante.
E é um exemplo importante, como o senhor disse, é para todo mundo. Agora, tem produtos, o tal do ICMS sobre PIS/COFINS incide sobre tudo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, se isso tem alguma coisa a ver com reforma de tributos e tudo mais. Ele deveria estar, o ICMS está certo, ser cobrado aí do PIS/COFINS?
Não, o que o Supremo disse é, o governo errou. Não pode calcular um sobre o outro. Então, está corretíssimo o Supremo. Tá certo? O impacto disso é gigantesco, porque na forma de cálculo de todos os produtos. E aí, onde é que eu digo que o Supremo acertou? Tem uns detalhes técnicos da decisão que eu não sei se interessa ao ouvinte, mas onde é que eu digo que o Supremo acertou? Ao decidir nesse sentido, e tem um ou outro aspecto que ele acertou. Onde é que eu digo que o Supremo errou? Ele errou ao limitar a devolução a 2017. Porque se isso está errado, desde 1998 se discute. A primeira derrota do governo foi de 2006. Suponhamos, Roxane, que você tenha entrado com esta ação em 2005, 2000, 2010. Você vai receber atrasado até 2010 e 5 anos para trás. Todavia, quem entrar com esta ação amanhã ou entrou em 2018, 2019, só terá retroação até 2017. Quer dizer, por quê? Se todo mundo está pagando a maior. Então, o Supremo acertou ao determinar a devolução. A meu ver, errou quando limitou em 2017. Entendeu? Então, grosso modo, é essa situação. Mas melhor assim do que nada. O Supremo às vezes erra muito mais do que isso. Eu posso dizer que foi um erro, mas um erro bastante tolerável, agiu bem.
E encontrou essa solução meio termo, digamos assim, né?
É isso.
Sobre esses efeitos retroativos.
Tentativa de agradar gregos e troianos.
Muito bem. Então, como a gente disse aqui, vale sobre todo imposto sobre produto e serviço. Então, tem que tirar isso da base de cálculo. Agora, a partir de quando? Quer dizer, na prática, isso tudo
Vamos lá.
vale como?
Vamos lá. Não é todo serviço, porque existem serviços que não têm ICMS. Tem serviços que têm só ISS. Estes ainda não foram julgados. Eu diria que devem ser iguais, mas ainda não foram julgados em definitivo. Ou seja, o ISS na base de cálculo do PIS/COFINS, que é diferente do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Então, vamos deixar os serviços de lado, alguns, os gerais. Segundo, isso vale para todos? Sim, em termos. Por quê? Para quem já entrou em juízo, ou seja, quem está litigando, quem tem processo, está valendo. Para quem tem processo, acerca desse assunto, claro, está valendo. Para você que nos ouve e que não entrou com processo ainda, você não tem direito, porque esse modelo, esse tipo de decisão específico, que é uma decisão individual com repercussão geral, tema 69, quer dizer, um tipo específico, não obriga a administração pública. Ela obriga apenas os tribunais. Repare que paradoxo interessante. Paradoxo não, é dilema interessante. Porque se você entrar no tribunal, você ganha. Mas se você não entrar, o governo pode te pegar. O fisco, o leão pode te pegar. Porque você não está fazendo o que a lei manda. Parece uma coisa estranha. Qual é a expectativa? A expectativa é que o governo, nos próximos 15, 20 dias, crie uma norma estendendo para todos aquilo que foi decidido no âmbito do judiciário. Vai acontecer? Não sei. Mas a expectativa é que isto venha a acontecer nos próximos 15, 20 dias, certo? Agora, tem que aguardar. Se não acontecer, entre em juízo. É a sua alternativa de ganhar a questão.
Mas seria o correto, mais uma vez, professor, que essa valesse para todas as situações. Quer dizer, essa
Sem
decisão, mas
dúvida.
esse detalhe importantíssimo que está pendente, deveria ser assim.
Sim, deveria alcançar a todos, mas não alcança a todos porque o instrumento do tribunal não permite. Agora, é a curiosidade: se você ficar parado, a Receita Federal pode dizer que você está errado. Se você correr e for ao judiciário, você consegue duas vitórias. A primeira, que é deixar de pagar a partir da liminar, ou do que o tribunal decidir. Normalmente tem decidido muito rápido, porque já está decidido no Supremo. Você deixa de pagar um imposto sobre o outro e você ainda recupera de quando entrou relimitado de 2017. Então é um bom negócio, entra amanhã. Agora, você pode ficar de braço cruzado. E aí, primeiro, você não recupera o que pagou a mais para trás. E segundo, ainda corre o risco da Receita Federal chegar e comer o teu calcanhar. O leão come o teu calcanhar porque você não tem nenhuma decisão a teu favor. E claro, se isso acontecer, você irá ao judiciário e o judiciário te abrigará, porque a decisão do Supremo obriga o judiciário, mas neste caso, por ser individual com repercussão geral, não obriga o Poder Executivo.
Muito bem, isso para quem tem que recolher, né, o imposto. Para o outro lado, é aguardar para ver o que é que vai acontecer, mas de toda forma, em alguns casos, isso voltará, né, a conta-gotas para o consumidor. Professor, eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos. Professor Fernando Facuri Scaff, do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário, da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado, eu agradeço. Um prazer estarmos juntos e um prazer que os nossos ouvintes fiquem esclarecidos nesse ponto que é relevante. Um bom dia a todos.